Sala de Domingo. Parceria Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Pão de Alho Santa Massa, Farmácia São João e Stihl. Marcelo De Bona.
Boa tarde, 1:02, chove em Porto Alegre, 16 graus a temperatura na capital gaúcha, domingo de tempo instável, bom para ficar em casa, entre outras coisitas, mas ouvindo a gaúcha também, estamos chegando com o Sala de Domingo, com Unimed Porto Alegre, conheça seu médico online, a telemedicina da Unimed Porto Alegre. Conquistar vem de dentro, Calçados Pegada, marca da conquista. Nova farofa pronta Santa Massa, um toque divino de sabor para sua mesa. Rede de farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. E Stihl com você no campo e no jardim. Estamos abrindo o espaço do debate da Gaúcha aos domingos. Vamos até às 14h30. Estamos antecedendo o pré-jornada aqui neste domingo. Vai aquecer os motores, a programação da Gaúcha que vai recontar a final, a finalíssima da Copa Sul-Americana de 2008, que deu o título ao Internacional no dramático jogo contra o Estudiantes da Argentina. Adroaldo Guerra Filho, Guerrinha, bom te ouvir aqui no Sala de Domingo, Guerrinha, tudo bom? Boa tarde.
Boa tarde, Debona, boa tarde, amigos da Gaúcha. Muito boa a tua sugestão, com essa chuva, com esse tempo. Todo mundo em casa, né? Não vamos dar chance pro azar, porque se deixar a fresta, eu costumo dizer, se deixar a fresta, o diabo entra, meu amigo.
É verdade, essa é a dica, né? Aliás, Guerrinha, as medidas que foram adotadas, se a gente pegar o recorte para Porto Alegre, adotada sexta-feira pelo prefeito Marquezan, e aí a gente vai entrar no debate se elas eram necessárias, se elas deveriam ter acontecido antes, muita gente defende isso. Eu falo do cercamento de parques, o fechamento da orla do Guaíba. Outros entendem que é uma medida simbólica, mas que seja. Mas nós chegamos ao ponto de ter que fechar um cartão postal da cidade, Guerrinha, porque as orientações, os apelos não estavam sendo cumpridos, né?
O grande problema do coronavírus que eu vejo é a aglomeração. Então, tu precisa evitar que isso aconteça. Aonde é que pode acontecer? Onde é que as pessoas costumam correr nas suas folgas para encontrar gente, para conversar, para passar bons momentos? São nesses lugares. É ruim quando se fecha? Claro que é ruim. Nós gostaríamos de estar vivendo um domingo diferente, com churrasco, com a família, todo mundo junto. Mas é o momento. Nós precisamos agora chorar para sorrir mais tarde. Então, eu sei que é difícil, complicado, mas precisamos entender o momento.
Guerrinha, que estará conosco aqui no Sala de Domingo, 1:05, olha, muita alegria, muito me honra saber que ele raramente sai do seu isolamento, da sua casa, da sua residência, da sua área, trabalha muito, é verdade, principalmente nos bastidores nesse período, mas poder ouvi-lo também... debater aqui, é uma alegria enorme. Leonardo Acosta, boa tarde.
Recíproca é verdadeira, boa tarde, Marcelo De Bona, cumprindo aqui meu distanciamento social com 15 graus em Viamão, em Águas Claras, área rural de Viamão, quando recomeça a chuva, depois de uma manhã marcada por um tempo nublado, úmido, mas a chuva voltando nesse momento por aqui, esse mau tempo, né, De Bona, que de alguma maneira, curioso isso, acaba contribuindo para essa necessidade que a gente tem de um distanciamento social.
É verdade, tem razão. Bom, por aqui também chove fraco nesse momento, 16 graus de temperatura em Porto Alegre. Rodrigo Oliveira, quer dizer que se o Inter resolver sair do estado, já tem um CT à disposição, Rodrigo. Boa tarde mais uma vez.
Boa tarde, Debona, aos amigos do Sala de Domingo. O CT do Avaí, em Florianópolis, passa a ser... o principal candidato para receber o Inter, se for necessário, sair do Rio Grande do Sul. Fizemos, né, Debona, uma entrevista com o presidente do Avaí, Francisco Batistotti, e ele colocou o CT do Avaí à disposição. viu que o Grêmio acertou com o Criciúma. Naquela época, Florianópolis ainda não estava liberada e, segundo o presidente, nesta semana o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, vai liberar os treinos com contato físico na capital catarinense. Disse ele que o CT do Avaí tem 3 campos e mais o estádio da Ressacada, que fica no complexo. O Avaí treina de tarde, o Inter poderia treinar de manhã, não teria problema algum. Tem campo suficiente, o CT fica a 3 quilômetros do aeroporto Ercílio Luz. Diz o presidente que o CT do Avaí está à disposição, basta o Inter querer. E a posição do Inter, por enquanto, é de confiança que o governo do estado vai liberar treinos com contato físico a partir do dia 10 de julho. Essa confiança se baseia principalmente na nota divulgada sexta-feira pelo governo, em que o Executivo Gaúcho diz que o Comitê Científico está finalizando um estudo para a retomada dos treinos e do gauchão entre o final de julho e o início de agosto. Vamos aguardar. Se o gauchão for liberado e os treinos autorizados, o Inter fica. Caso contrário, vai buscar um outro lugar e o CT do Avaí passa a ser um grande candidato.
O que não é uma tendência sair nesse momento o Inter de Porto Alegre, né, Garrinha?
É, Debona, eu conversei semana passada com o presidente Marcelo Medeiros e perguntei a ele da possibilidade do Inter sair. Ele me disse assim: Guerrinha, até o dia 12, com toda certeza, a gente não sai. Até por quê? Porque nós não sabemos quando as competições serão retomadas, né? A data delas. Porque hoje se faz uma previsão. Aí, esse fim de semana, aparece a bandeira, a previsão vai pro espaço. Então a gente não sabe o que, que vai acontecer, vamos dar uma guardada nisso. Claro que a dupla Grenal está pensando no Campeonato Brasileiro, não está pensando no gauchão, né? Porque o gauchão eu vejo agora com muitas dificuldades para que seja encerrado. Muitas bandeiras vermelhas no nosso interior, os clubes com cuidado, sofrendo com coronavírus. Então até o dia 12, para resumir, o Inter fica em Porto Alegre. Como disse o Rodrigo, talvez aconteça a liberação para os treinos coletivos, os treinos de contato físico, né? E aí o Inter não vai sair, até porque entende que o Beira-Rio é um lugar seguro. Verdade que jogadores foram infectados, mas não no Beira-Rio. Eles foram infectados fora do Beira-Rio. O Inter, inclusive, está investigando aonde e como isso aconteceu.
Douglas de Molinero, Grêmio, sim, esse está de malas prontas. Bom, aguardando definições que poderão ocorrer até o final da próxima semana, mas em princípio está com uma bagagem encaminhada para Criciúma. De Molinero, boa tarde.
Boa tarde, Debona, boa tarde a todos os amigos do Sala. É isso mesmo, está tudo encaminhado, tudo acertado com a diretoria do Criciúma, porém esses novos capítulos citados pelo Rodrigo Oliveira, de uma certa forma faz com que o Grêmio dê uma recuada estratégica, neste planejamento de viagem. Isto porque, caso as atividades coletivas de contato sejam autorizadas para Porto Alegre, o Grêmio não deve deixar a capital gaúcha e deve seguir com todo o seu protocolo e utilizando as dependências do CT Presidente Luiz Carvalho para realizar as suas atividades. O que o Grêmio faz é estabelecer uma data limite para que isso possa ocorrer, porque o Grêmio trabalha hoje com a data da retomada do futebol como sendo o dia 9 de agosto, fim de semana do dia 9 de agosto, para a retomada do Campeonato Brasileiro, e trabalha com a necessidade de 10 a 15 dias de trabalhos coletivos, táticos, comandados pelo técnico Renato Portaluppi, para estar em condições de reestrear na temporada de 2020. Portanto, caso o Campeonato Gaúcho seja autorizado a retomar no dia 26, que é uma data colocada pelo presidente da Federação Gaúcha, Luciano Oxman, como limite para que o gauchão não acabe atrapalhando e acavalando as outras competições, o Grêmio deveria iniciar esses trabalhos físicos lá pelo dia 13, sem ser nessa semana, na outra. Caso a data seja do Brasileirão, o Grêmio, não podendo treinar aqui, deve iniciar o seu deslocamento para Criciúma no fim da semana, do dia 25, 26 de julho. Debona.
Bom, senhores, a partir da manifestação feita pelo governo do estado na sexta-feira, curioso que tenha sido no dia em que metade do estado tenha ficado na bandeira vermelha, mas um posicionamento mais claro e até mais definitivo com relação à volta do futebol. Está muito claro que os dirigentes, que os clubes entenderam que nós avançamos na sexta-feira para a volta do futebol. E eu acho que o 26 de julho ficou algo bem viável. O que, que os colegas e companheiros pensam com relação e a respeito disso?
Treinos dia 10 de julho, gauchão dia 26 de julho, Brasileirão dia 9 de agosto, término do Brasileirão dia 20 de agosto. Tudo está se desenhando para isso. Eu acredito, viu, Debona, que aquela nota do governo do estado, dizendo que há um estudo sendo concluído para que sejam liberados os treinos, é um bom indício. Porque foi uma nota que o governo divulgou por conta própria. Não foi provocado o governo, ninguém perguntou. Governo, vai liberar ou não vai? O próprio governo tomou a iniciativa de publicar aquela nota. A meu ver, já preparando um terreno para a liberação dos treinos coletivos, certamente se baseando na rigidez dos protocolos dos clubes, eu vejo um caminho bom, um caminho bem possível para a liberação dos treinos no final dessa semana ou no início da próxima, e se isso ocorrer, o gauchão volta com certeza no dia 26.
Eu penso completamente diferente do Rodrigo. Eu acho que o gauchão não volta, e por um motivo simples, porque eu não estou olhando a dupla Grenal. Eu estou olhando Pelotas, por exemplo, que a coisa já, agora pintou bandeira vermelha, não tinha. Caxias, bandeira vermelha. Então isso tudo vai atrasar o reinício dos treinamentos. E atrasando o reinício dos treinamentos, vamos botar aí que vão começar a treinar agora essa semana toda, até dia 12 não tem nada, né? Os caras ficam fazendo o que estão fazendo. E aí? Bom, na outra semana dá mais uma bandeira vermelha. Impossível dia 26. Porque se domingo que vem é dia 12. E aí fica 19, tu não vai ter uma semana para jogar. Eu acho que o gauchão, infelizmente, o gauchão foi pro ralo. O que que vai acontecer? O que que a federação vai fazer? Vai dar o título pro Caxias? Bom, não vai ter rebaixamento, né? Então, não vai ter campeão. Se tiver campeão, tem que ter rebaixamento. Isso é a regra do jogo. Então, eu acho que o gauchão desse ano, teve jogos. Acabou. Não vai voltar.
Guerrinha, eu concordo contigo que se a gente depender das bandeiras, realmente não tem como a gente pensar em volta do gauchão. Uhum, eu acho que a esperança para a volta do gauchão é que o governo do estado crie, vou usar o próprio termo dos clubes, uma bolha para que o gauchão e o futebol seja liberado independentemente das bandeiras. Eu acho que é isso que essa nota sinalizou. Porque, concordo, no que depender das bandeiras é muito difícil a gente imaginar que vá sair da bandeira vermelha tão rápido.
E teria mais 15 dias de
nessa,
vermelha,
nessa semana agora, inclusive, tivemos 3 casos de infectados no Caxias. Né? Ontem eu estava vendo as imagens de Pelotas, parecia uma festa, todo mundo na rua, né? E piorou a situação por lá. Caxias, estava complicada a coisa. Então, eu vejo que a dupla Grenal está se preparando, na verdade, não é para o gauchão. Ela está se preparando para o Campeonato Brasileiro, isso sim. Ela sabe que no Rio Grande do Sul a coisa está muito complicada. Eles estão conseguindo sair da bronca, inclusive o São José, né? Mas e o resto? O resto não vai voltar antes do dia 12 de maneira nenhuma. Não tem condições, a bandeira está vermelha, Caxias está em pé de guerra, Pelotas também está assustado. Então, bota dia 12 para o dia 29, olha, 13, dá 16 dias, é muito complicado que nós tenhamos gauchão, infelizmente.
E Debona, essa relação que se faz entre as competições, e eu fecho com Guerrinha, mas acho que ainda tem um outro fator que pode ser colocado, que é a diferença de estrutura dos clubes. Aí vale para o campeonato gaúcho, vale para os outros campeonatos estaduais. Quando a gente fala, e usando o exemplo do Pelotas, de uma dificuldade até de remontar um grupo, por outro lado, visando o Campeonato Brasileiro, tem um Grêmio que cogita mudar de estado, levando a sua estrutura. O Inter, que, dependendo do que acontecer, pode até fazer o mesmo. E aí independe das questões colocadas pelas autoridades para liberação de treinos ou de jogos. Eu me refiro à estrutura dos clubes, os 20 que disputam o Campeonato Brasileiro. Bom, eles precisam jogar de alguma maneira. Então eles estão fazendo de tudo, eles vão gastar ainda mais do que já têm passado por dificuldades financeiras, todos eles, não tem exceção, nem o Flamengo, mas eles vão fazer de tudo para entrar em campo. É uma realidade econômica até mesmo dos clubes, bem diferente se a gente for comparar com o Campeonato Gaúcho, levando em consideração especialmente os times do interior.
Diga, Demolinero.
Até sobre essa questão, o Guerrinha pontua bem da preparação da dupla Grenal, e eu até concordo com essa situação. Eu vejo hoje a dupla muito mais preocupada e fazendo toda essa preparação para o Campeonato Brasileiro, primeiro, por ser um torneio de mais importância, mas de que está mais palpável a retomada desse torneio, o que está sinalizado com uma possibilidade maior de retomada. E aí eu queria trazer dois pontos que o Rodrigo Oliveira abordou ontem no Sábado Esporte. Primeiro com o Marcos Herman, que é vice-presidente do Conselho de Administração do Grêmio. Ele trata a necessidade de viajar para Criciúma ou de restabelecer essas atividades coletivas como um ponto de equilíbrio das competições. O que quero dizer com essa situação? O Campeonato Carioca está acontecendo. Os times já estão trabalhando coletivamente e com ritmo de jogo. Os paulistas foram autorizados também a realizar essas atividades coletivas. Então, o Grêmio e o Inter, além dessa necessidade do tempo de trabalhos coletivos, vai enfrentar também uma questão de ritmo de jogo. E com a confirmação, e até creio que a tendência de não iniciarmos o gauchão antes do recomeço do Campeonato Brasileiro, a dupla Grenal vai reestrear na temporada já na principal competição nacional, sem ritmo de jogo. Então isso também é uma preocupação dos dirigentes, da comissão técnica, da dupla Grenal. E outro ponto que eu queria trazer, que o Rodrigo falou com o André Silva, nosso colega, sobre a possibilidade da confirmação de fato do Brasileirão ser retomado no dia 9 de agosto. Depende, claro, de 80% da liberação dos clubes, mas a gente já tem, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro liberados. Goiânia, muito próximo. Então, há sim uma grande tendência, na minha visão, do Brasileirão recomeçar, e olha, com um certo período de antecedência em relação ao gauchão.
Ontem
uma
o presidente da CBF...
Douglas, para o Rodrigo, que tem acompanhado essa situação envolvendo até mesmo a possibilidade de jogos em Santa Catarina. Se fala em 80% dos locais liberados para que se tenha a realização do Campeonato Brasileiro. Mas, hipoteticamente falando, até porque eu imagino que se ali adiante liberar treino, vai liberar jogo também no Rio Grande do Sul. Mas, se não tiver liberado aqui, a dupla pode mandar seus jogos em Santa Catarina, por exemplo, que não está no Campeonato Brasileiro da Série A. Acho que nada impede isso, né?
Pode, e possivelmente o Grêmio no Heriberto Rios e o Inter no Estádio da Ressacada. Isso é uma especulação, mas o Grêmio já acertou com o Criciúma para treinar lá, se for necessário. E o Avaí já colocou a sua estrutura à disposição do Inter. Agora, eu acredito que a dupla Grenal ainda vai aguardar um pouco mais para ver se será possível treinar aqui em Porto Alegre. Caso não seja, não tem a menor dúvida, Léo, que Santa Catarina pode ser a casa da dupla Grenal nessa arrancada do Brasileirão.
Mas como é que está, uma curiosidade, como é que está a situação de Santa Catarina? Está boa?
Bem parecida com o Rio Grande do Sul, viu, Guerra? Não tem uma diferença muito grande, não. A diferença, na verdade, é de critério. O governo gaúcho entende que é arriscado ainda liberar o futebol e o governo catarinense tem um entendimento diferente, de que, por conta dos protocolos, é seguro realizar o futebol. Inclusive, algumas cidades têm a esperança, Guerra, de realizar jogos com público. Criciúma é um exemplo. Entrevistei ontem, no Sábado Esporte, o Júlio Remor, diretor comercial e de marketing do Criciúma, que está tratando com o Grêmio essa questão do uso do CT, e ele disse que o decreto que está vigente proíbe público, mas autoriza futebol. E o governador vai renovar esse decreto hoje, porque ele termina hoje às 11h59. E alguns clubes estão com a expectativa de que será possível ter público, inclusive nos jogos, a partir de quarta. Florianópolis é que não libera público em hipótese alguma.
Florianópolis foi o último município também a liberar, a autorizar os jogos, né? E aí o Avaí foi um dos clubes que bateu o pé e disse, não, a gente não abre mão de jogar na Ressacada. E aí foi sexta-feira, né, Rodrigo, que o prefeito de Florianópolis liberou jogos em Florianópolis também, na capital. Nós temos, por exemplo, quarta-feira na volta do futebol, Chapecoense e Avaí lá em Chapecó, e domingo o jogo da volta. E com uma projeção otimista, conforme o Rodrigo destacou aí, de alguns clubes de já na retomada do futebol catarinense, ter público. Lembrando que Santa Catarina já havia tentado, olha, abril, maio, acho que se não estou enganado, né? Era para ser o primeiro estado a voltar com o futebol. Acabou não dando certo, teve que recuar. E agora depois o Rio, Santa Catarina com jogos quarta-feira.
Agora, Debona, é no mínimo desnecessário, né? Essa tentativa de colocar público, público sim, nos jogos, né?
Claro.
No mínimo desnecessário.
É porque deixa por aí. Os torcedores não são testados, né? Ou pelo menos não se tem controle de como está o índice de coronavírus nos torcedores. Não tem como garantir que não vai ter um torcedor assintomático portador do vírus, né? Eu estou aqui com os números que o Guerrinha tinha comentado, a situação de Santa Catarina. Os últimos números oficiais de Santa Catarina: mortes 383. No Rio Grande do Sul, 715. Confirmados em Santa Catarina, 31.900. Confirmados no Rio Grande do Sul, 31.600. Um número bem parecido de confirmados. O Rio Grande do Sul tem aproximadamente o dobro de mortos confirmados, mas o Rio Grande do Sul tem uma população maior, quase o dobro do estado de Santa Catarina.
É isso. 1h23, lembrando que hoje no Campeonato Carioca nós teremos os jogos da semifinal da Taça Rio, as duas partidas às 4 da tarde, Flamengo e Volta Redonda no Maracanã, Fluminense e Botafogo no Engenhão, Fla e Flu jogam por um empate, melhor campanha da fase classificatória, e através dessa liminar conseguida na Justiça pela Federação do Estado do Rio, com transmissão da TV Globo, o jogo do Fluminense contra o Botafogo. Aí é só uma questão de tempo para dar o título para o Flamengo, né, Guerra?
Ah, eu não tenho nenhuma dúvida disso. O Flamengo vai ganhar. Tem muito mais time que os outros. Eu estava falando no Sala da Semana, que eu vi o jogo do meio da semana, Botafogo e Portuguesa. Meu amigo, olha, ainda bem que o público não pôde entrar. Ainda bem. Porque era um filme de terror. O time do Botafogo é horroroso. Horroroso. Se for jogar o Campeonato Brasileiro com o que apresentou no meio da semana, o Botafogo vai rondar a zona da desgraça da primeira até a última rodada. Não é páreo para o Flamengo. O Fluminense com a chegada do Fred, parece que o Odair agora está começando a mudar o time, não vai com todos eles juntos. O Fluminense ainda não fez gol. Desde a chegada do Fred ainda não fez gol. Então, teve uma queda de rendimento. O Flamengo não está exuberante como estava antes da parada. Mas tem a qualidade, o Flamengo tem coletivo, está mais bem preparado do que os outros. Já é o campeão carioca, eu não tenho nenhuma dúvida disso.
Qual é a chance, Guerrinha, do Volta Redonda hoje contra o Flamengo?
O Volta Redonda só não vai perder até começar o jogo, né? Quando começar o jogo, já perde.
Eu pergunto isso porque eu entrevistei ontem...
É muito grande.
Eu entrevistei ontem no Sábado Esporte o técnico do Volta Redonda, que é o ex-jogador do Brasil de Pelotas, Luizinho Vieira. Ele está comandando o Volta Redonda, faz excelente campanha, porque o Volta Redonda se classificou para a semifinal da Taça Guanabara e agora está na semifinal da Taça Rio. Então já faz um excelente trabalho o Luizinho Vieira, mas ele está motivado, viu, Guerrinha, para ganhar do Flamengo.
Ele vai perder motivado.
Rodrigo. Essa levantada do Rodrigo aí.
Compartilha com o nosso ouvinte como é que é a história do jogador do Boa Vista que enfrentou o Flamengo e o lado apavorado dele de como é jogar contra o Flamengo, hein, Rodrigo?
Ah, essa história é sensacional. Eu vou ter que reproduzir o áudio aqui, para quem eventualmente não ouviu. Na quarta-feira o Flamengo ganhou do Boa Vista por 2-0 pelo Campeonato Carioca. E no dia seguinte, na quinta, viralizou nos grupos de WhatsApp de um monte de gente nas redes sociais um áudio de um jogador do Boa Vista contando sobre como é enfrentar o Flamengo. Vamos ouvir o áudio.
Pedrão, você é maluco, pô. Não tinha como nem respirar, pô. Que time é aquele? Mano, ontem eu vi com meus próprios olhos, assim, o que os times sofrem. Não tem como, é a mesma coisa que sei lá, tu que luta aí, é uma coisa que tu entrar no ringue com o John Jones e achar que vai ganhar, pô. A derrota é certa, pô. Definitivamente não dá. Mano, os caras, tipo assim, é muito ensaiado, eles ficam falando um bagulho que tu não entende nada. Tipo assim, movimenta, movimenta, toca, pula uma casa. Aí pum, 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 agora rasca. Pô, entra no trecho, tem que entrar na movimentação do trecho, não entendi nada.
O autor do áudio é o lateral direito Everton Silva, do Boa Vista, que nós entrevistamos ontem no Sábado Esporte. Ele disse que mandou esse áudio pro Pedrão, que é amigo dele. O Pedrão, sem maldade, achou engraçado e mandou para um outro amigo. Aí o amigo colocou num grupo de WhatsApp e viralizou, né? Mas ele ficou espantado com, principalmente, essa comunicação por códigos, que os jogadores do Flamengo falam entre si, usam termos que só eles entendem. Bota na 3, movimenta na 3, pula uma casa. Ele disse que nunca tinha visto isso no futebol.
É, tem que mandar o Pedrão agora encarar o John Jones, né? Já que ele é lutador, conforme sugeriu o amigo. O que seria pular uma casa, hein, Leonardo da Costa?
Acho que adiantar um pouco, né? Mas é algo colocado pelo treinador para que seja combinado dentro de campo, que a partir de agora ganha força, porque não tem torcida no estádio, né? Então é muito mais fácil essa comunicação dentro do campo. A gente estranha bastante quando trabalha em jogos com portões fechados, justamente isso, né? Porque numa situação normal, olha, o jogador pode até fingir que não está ouvindo o técnico gritando ali na beira do gramado. Agora, sem torcida, se ouve tudo. Eu acho que isso aí piorou a situação do lateral do Boa Vista, viu?
É.
Debona.
Diga, Flamengo, Debona. O Flamengo abriu uma academia, né? Porque os caras fazem exercício contra o Flamengo. Os caras correm muito,
né? É, e não chega e não pega nunca, né? Fala, Demoliné.
Não, o curioso sobre essa comunicação, que agora com certeza vai ser mais perceptiva, a gente nota muitas vezes quando acompanha, agora não pode, né? Mas quando acompanhava as atividades da dupla Grenal, principalmente no CT, sobre esses tipos de trabalho, quando está muito próximo, consegue perceber. Eu me lembro muito do Roger Machado, quando ele treinava o Grêmio, que ele comandava a pressão e o avanço do time por assovio, porque não tinha como ouvir, como ele gritar avança, assim, para todo mundo ouvir. Então ele tinha tons de assovios para que os jogadores avançassem ou voltassem. Então é bem curioso isso, claro, a comunicação do jogador é totalmente diferente, mas é engraçado de poder, a partir de agora, observar também a comunicação dos jogadores com o técnico durante os 90 minutos.
O Celso Rotti é que não gostava muito quando a gente escutava o que ele dizia, seja em relação a diálogos, digamos, um pouco mais ríspidos dele com alguns jogadores, aí às vezes a imprensa ouvia, ele não gostava muito. Teve uma vez num treino do Grêmio em 2008, na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, no Rio de Janeiro, em que tinha três alpinistas escalando o Morro da Urca. E o Celso Rotti reuniu os jogadores e apontou para os alpinistas que estavam escalando. E aí disse alguma coisa, ele fez uma alusão à caminhada do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que era líder do Campeonato Brasileiro, com escalar o Morro da Urca, que quanto mais perto do cume, mais difícil é. E o Grêmio acabou depois perdendo a liderança para o São Paulo, mas tinha feito uma excelente campanha. E eu não consegui ouvir o que ele disse, mas eu entrevistei os jogadores relataram isso. Aí depois eu perguntei para o Celso Rotti na coletiva: Celso, qual a semelhança entre a caminhada do Grêmio no Brasileirão e escalar o Morro da Urca? E ele: mas como é que tu sabe disso? E aí quando eu falei que os jogadores tinham contado, aí ele: ah, bom, quer dizer que eles assimilaram. Mas ele não gostava nem um pouco quando alguém ouvia ou ele achava que alguém estava ouvindo a sua linguagem.
E quem é que descobriu aquela história do Celso Rotti, que ele botou a mão no ombro do Chiquinho e disse: vai lá, queridinho, resolve agora. Que aquele era estádio lotado.
Eu acho que foi no bastidor, Guerra. O Chiquinho deve ter contado para alguém e aí a história
alguém
foi...
Abriu o bico.
E aí a história se difundiu, porque não tem como ouvir, né, no estádio lotado.
Guerrinha, não, acho que o Leonardo chamou, né, Leonardo Acosta.
A gente estava falando dessa questão, essa situação envolvendo jogos sem público, a comunicação dentro de campo. Eu tenho uma curiosidade para retomar, especialmente do Campeonato Brasileiro. Será que vai mudar essa relação do fator local, especialmente no futebol brasileiro? A gente tem um fator local muito forte, se for comparar, por exemplo, com o futebol europeu. Então aqui chega a ser discrepante aquilo que o time consegue de aproveitamento dentro de casa, comparando com e muitas vezes, olha, a gente tem aí alguns históricos, o Inter com o Odair recentemente, e aí não vai nem característica de trabalho do treinador, só para pontuar. Ganhava tudo em casa e tinha alguma dificuldade fora, especialmente no Campeonato Brasileiro. Lembra de um Grêmio do Paulo Autuori no Brasileirão? Era a mesma coisa, era 100% dentro do Olímpico e fora não conseguia pontuar. Isso aí às vezes não passa nem pelo treinador. Por vezes é até a postura do jogador. Isso é algo que, até sem se dar conta, não é aquilo que é pedido muitas vezes pelo técnico, mas o jogador fica mais acanhado, o estádio lotado, vale pro mandante, o torcedor acaba empurrando um pouco mais. Isso no Brasil talvez seja mais forte. Então é uma curiosidade que eu tenho. A partir do momento em que a gente vai ter o fator local zerado, os campos são todos iguais no futebol brasileiro.
E, Leonardo, talvez a dupla Grenal seja quem melhor exemplifique isso, né? Porque, olha, se tu fizer uma pergunta para os clubes, os adversários que eles mais temem jogar como visitante, a grande maioria deles vai responder Grêmio e Inter em Porto Alegre, que ao longo dos anos, né, pessoal, se notabilizaram como mandantes muito fortes, né? É um bom questionamento não ter torcida, não ter aquela pressão, o quanto isso vai influenciar nos jogos a partir de agora. E o quanto também, somando a isso que o Leonardo propõe para o debate, porque a gente não fala de, nesse período de pandemia ao menos, de qualidade de time. O Palmeiras ainda é a maior ameaça ao Flamengo? Então nós temos os aspectos de pressão local e técnicos para avaliar. Ou é a dupla Grenal a que pode levar mais trabalho ao Flamengo, ou ainda é o Atlético Mineiro que promete ser a nova potência do futebol brasileiro, hein?
Eu acho que a dupla Grenal é sempre candidata, é sempre adversária. Mas em termos de título, ainda vejo o Flamengo bem superior a todos, principalmente numa competição de regularidade. Ele é um time que tem qualidade, é um time que tem a confiança, isso é muito importante. E que não tem sentido, pelo menos, a gente tem notado isso, jogar fora do Maracanã. Ele joga melhor no Maracanã, claro que joga. Mas ele não sofre um rebate saindo do Maracanã. E mais um detalhe que pesa muito nessa história. Os adversários, quando enfrentam o Flamengo com muito respeito. E isso pesa. O Flamengo pode, e não, normalmente vai perder jogos, sim, mas o Flamengo entra sabendo que é melhor que o seu adversário. E isto quase sempre decide os jogos.
Que o Diga é o lateral do Boa Vista, né, esse respeito com o Flamengo. Mas eu acho que a dupla Grenal pode, sim, pode ocupar aquele posto do Palmeiras. Eu tenho essa esperança, viu, Debona, mas eu tô com Guerrinha. Acho que o Flamengo, olha, só se alguma coisa acontecer, degringolar, trocar o treinador, acontecer alguma coisa diferente para que o Flamengo não confirme como o grande favorito, especialmente do Campeonato Brasileiro, por se tratar de uma competição por pontos corridos. Mas eu vejo, sim, na dupla Grenal, uma possibilidade de estar brigando para ocupar aquele posto que foi do Palmeiras no ano passado. De o segundo melhor time do Campeonato Brasileiro.
O Palmeiras está perdendo o principal jogador, né, Demoliner, que é o Dudu, deve ir mesmo para o Catar.
É uma situação que preocupa, porque o Dudu não tem, né, um jogador que possa substituí-lo na equipe do Palmeiras. Mas eu queria trazer o Atlético Mineiro como um possível candidato. Confesso que eu me surpreendi quando tu falasse sobre isso no Domingo Sport Show, viu, Debona? Quando tu citasse o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, eu estava pensando, né, tudo que poderia acarretar. Mas aí a gente pensa, o trabalho que São Paulo fez com o Santos na última temporada foi um bom trabalho. Esbarrou na falta de peças, na falta de poder aquisitivo para trazer reforços. E aí tu pensa que ele está tendo, e terá com certeza bastante tempo para trabalhar no Atlético Mineiro, com peças, com dinheiro para investir, e principalmente trazendo jogadores que passaram pelo crivo do próprio Jorge Sampaoli, eu acredito que ele possa surpreender, inclusive se igualando na dupla Grenal. A gente gostou muito do que viu da dupla no começo dessa temporada de 2020, antes da parada. Eu vejo sim o Palmeiras perdendo força, concordo contigo, e vejo a dupla Grenal e o Atlético Mineiro em patamares semelhantes. Mas, como disse o Guerrinha, muito longe ainda do que é o Flamengo. Porque o Flamengo tem uma estrutura de jogo boa, tem qualidade individual, tem time praticamente reserva que bateria de frente com a maioria dos clubes da Série A do futebol nacional. Então realmente é muito difícil, num campeonato de regularidade, esse título não ir para o Maracanã, para as mãos do Flamengo.
O Atlético, a curto prazo, claro, vai precisar e vai depender muito da qualidade do Sampaoli. E a médio e longo prazo, aí tem um grande investidor por trás, inclusive com o início agora da construção de um novo estádio, pelo qual o Atlético projeta se tornar uma potência, uma das maiores potências, olha o projeto, hein? Do mundo, esse é o discurso, do mundo, é o que o Atlético Mineiro está projetando. Bom, para a gente sair para o intervalo, só reforçando aqui que o presidente da CBF ontem garantiu, bancou Série A, B e C do Brasileiro 9 de agosto, Copa do Brasil e a Série A1 do Feminino em 26 de agosto. Por algum momento eu cheguei até a temer que por uma questão de dificuldade de datas, Leonardo da Costa, tu é especialista nisso, a Copa do Brasil pudesse ser sacrificada, mas há essa garantia por parte da CBF.
E aí a gente tem uma outra situação, né? E a Libertadores, como fica? Porque daqui a pouco, não tendo a Libertadores, né, até facilita esse processo, porque nós teríamos datas de Libertadores e também de eliminatórias nesse meio tempo. Então, se arrumando esse calendário e jogando lá para fevereiro, final do Campeonato Brasileiro, e começando mesmo no início de agosto, tem como encaixar tudo. Agora, o que pode mudar é a questão daquela tabela do Brasileirão já divulgada lá atrás, né? Com não a especificação das datas e horários, mas já da ordem dos enfrentamentos. Isso pode mudar e pode pintar aí uma tabela dirigida para que os times
aproveitar a viagem,
o número de viagens.
Ah, importante isso. Quer dizer, na prática, viaja na segunda para jogar contra o Fortaleza na quarta, fica porque vai pegar o Ceará no domingo, então, é mais ou menos isso?
Pode acontecer isso, pode acontecer isso. É algo que não está descartado, porque a CBF ela abre essa possibilidade de reformular a tabela do Brasileirão, mesmo aquela tabela anunciada lá atrás, no início do ano.
Bom, aí, Guerrinha, está aí uma das grandes reclamações de quem vive nos extremos do país para um campeonato longo, que é a questão geográfica. Longas viagens e uma certa desvantagem a quem está na região sudeste do país, na região central, que é o seguinte: joga na quarta em Fortaleza, volta, faz um enfrentamento na Arena no Beira-Rio, vai para a quarta para Salvador, volta na outra semana, vai para Goiás. Isso pode ser uma melhora muito significativa, né?
É uma boa saída, não tenha nenhuma dúvida. Eu acho que é bem pensado isso. É, tu já vai e já mata duas cobras de uma vez só. E aí, né, e é um sacrifício ficar tanto tempo fora de casa, arrumando lugar para treinar, é claro que é, mas tem essa vantagem de tu não precisar fazer o trajeto duas vezes. É um trajeto cansativo, principalmente para quem está na ponta, né? Claro, a gente está aqui embaixo,
demora às vezes 10 horas para fazer um deslocamento assim de Porto Alegre a Fortaleza, por exemplo.
Debona,
oi.
E que seja uma medida adotada, quem sabe, para a própria melhora do Campeonato Brasileiro pós-pandemia também, né?
Exato.
Porque é uma situação, é uma questão que ela não precisa necessariamente acontecer, porque o calendário está apertado agora, porque a gente vai começar o Brasileirão em setembro e terminar em fevereiro, e no mês de maio de 2021 já inicia o outro. É uma situação importante para o futuro do Campeonato Nacional. A gente tem esse exemplo das viagens, por exemplo, na NBA, onde os times acabam ficando uma semana fora, jogando 3, 4 jogos contra adversários diferentes de regiões próximas. Então, é uma situação a se pensar, principalmente para o futuro, para a melhora e para a qualidade do futebol nacional no quesito Campeonato Brasileiro.
1h41, agora você pode fazer consultas médicas sem sair de casa com o Meu Médico Online, a plataforma de consulta virtual da Unimed Porto Alegre. Acesse o unimed.com.br e aproveite essa facilidade. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Parafraseando o mestre das frases, vamos dar uma parada aqui no Sala de Domingo, trocar o fardamento e em seguida nós voltamos.
E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora cá, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. ClínicaAlphaMen.com.br 3013-7172. Responsabilidade técnica Cris Becker, CRM 34952.
Antes de olhar para frente, você precisa olhar para dentro.
Você não vence no final, você vence desde o começo.
Porque para conquistar o mundo, você precisa conquistar a si mesmo.
Desafie-se.
Enfrente-se.
Para ir longe,
tem que se conhecer de perto. Pegada, a marca da conquista.
A Unimed Porto Alegre convida você a contribuir com a campanha do Agasalho 2020. Neste ano, você também pode doar alimentos, cobertores e produtos de higiene. Vamos juntos colocar todo o nosso cuidado em prática e ajudar a esquentar o inverno de quem mais precisa neste momento. Confira os locais para doação e quais instituições são beneficiadas através do site da Prefeitura. Participe! Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Boas notícias na Rádio Gaúcha com RTI.
Precisa enviar alguma encomenda com urgência? Reforçamos nossas medidas de segurança. Os ônibus não param e estamos aqui para ajudá-lo. Enviando pelo ônibus, sua encomenda pode chegar até no mesmo dia. Não pare seu negócio, nem deixe de ajudar alguém por falta de entrega. Contate com a rodoviária da sua cidade e saiba mais. RTI. É fácil enviar encomendas pelo ônibus.
RTI. É fácil viajar de ônibus pelo Rio Grande do Sul.
Uma e 44, de volta, chove em Porto Alegre, 16 graus a temperatura, conquistar vem de dentro e para fazer isso com conforto, leveza e estilo, conte com a Calçados Pegada. Conheça a nova coleção nas nossas redes sociais, Pegada, marca da conquista. Nova farofa pronta Santa Massa, um toque divino de sabor para sua mesa. Aliás, por falar em craque pegada, hoje nós teremos a escolha do craque pegada na transmissão ou retransmissão de Inter e Estudiantes. É, um time apontado por muitos colorados como um dos grandes grupos formados pelo Inter, que teve, né, pessoal, Guerrinha, Leonardo, Rodrigo Oliveira, Douglas de Molinero, Leonardo da Costa. Bom, Libertadores e Mundial em 2006, aí 2007 não foi bem. Ganha a Sul-Americana 2008, ganharia Libertadores em 2010 e em 2009 não ganha um título importante, embora tenha sido vice da Copa do Brasil e do Brasileiro, mas esse time de 2008 era muito bom, esse time do Tite, e ontem você ouviu no Paredão, Guerrinha, um dos grandes personagens desse time, hein?
Pois é, rapaz, o Magrão, né? O Magrão veio para... para somar liderança, ele foi muito claro quando disse isso. Liderança de vestiário, essas coisas todas. Aquele time era um time muito unido, né? E era um time muito bem treinado também. E deu ainda, deu a liga. Futebol precisa ligar, tu tem que ligar. E ele ligou e acabou conquistando um título importantíssimo, né? E todos entraram para a história, não só o Magrão, mas todos. Então foi uma vitória coletiva com a assinatura do treinador, enfim, o Inter fez por merecer aquele título, jogou no limite, tinha craques? Olha, eu acho que não tinha craques, mas tinha jogadores que estavam focados, e quando um grupo fica focado em busca de algum objetivo, o objetivo pode até não ser alcançado, mas eles andam tirando pena, andam passando muito perto do caneco. Aquele não só passou perto, como ganhou e ganhou merecidamente.
E teve, me chama a atenção, Debona, naquele time que o técnico Tite, ele tinha uma dificuldade na lateral direita, os jogadores contratados não deram certo, o Ângelo, que veio do Paraná, e o Ricardo Lopes, que veio do sertãozinho do interior de São Paulo. E aí, em vez de insistir em jogadores que não estavam dando resposta, o Tite optou por colocar o Bolívar, que atuava como zagueiro, mas já tinha sido lateral direito no início da carreira. E o Bolívar virou lateral direito, foi bem, o Índio compôs a zaga junto com o Álvaro, e o lateral esquerdo era o Marcão. Os quatro eram zagueiros de origem, então ele jogava com uma linha de quatro defensores na essência, que apoiavam pouco e protegiam bastante para que, especialmente o trio D'Alessandro, Alex e Nilmar pudesse atacar sem medo. Era um time que atacava muito pelo centro do campo e não tanto pelas pontas, né, Debona? O que é um pouco diferente do que normalmente ocorre no Brasil. Então, acho que o dedo do Tite também foi decisivo para aquela conquista.
E aquele trabalho foi muito importante também para o próprio Tite, né? Um treinador que, eu acho que naquele momento o Tite se credenciava como treinador de primeiríssima linha no futebol brasileiro. Ele tinha já no seu histórico conquista por time do interior, um campeonato estadual. Tinha um excelente trabalho, excelente duradouro. Trabalho no Grêmio, culminou com o título da Copa do Brasil 2001. Aí ele vem para o Inter, depois de rodar um pouco, mostrando também que não era aquele técnico que dependia de um único esquema. Lá no Grêmio, lá atrás, antes, ele adotou o 3-5-2, postura que tinha feito também, por vezes, no Caxias. Aí, tanto é que, a partir daí, o Tite se consolida, ganha tudo, se consolida, eu digo, já era, obviamente, um técnico consolidado, mas em altíssimo nível. Tanto é que 10 anos depois comandava a seleção brasileira em uma Copa do Mundo, que é o máximo de um posto que pode chegar um treinador.
E eu trago como destaque também a temporada completa do Alex, porque se não tinha um extra-classe no time do Internacional, o que o Alex jogou naquela temporada de 2008 e liderou o Inter na conquista da Copa Sul-Americana, inclusive sendo fundamental nos duelos contra o Boca Juniors, foi uma enormidade. O Alex marcou 32 gols naquela temporada. Para um meio-campista e um jogador que surgiu como lateral esquerdo, é um número muito interessante a se observar, inclusive os dados trazidos na coluna de Marcos Bertoncello, que salienta aquela temporada gigantesca feita pelo Alex, que culminou no título da Copa Sul-Americana de 2008.
Yeah. Era um time muito equilibrado, né? A expressão que o Tite gosta muito de usar, né? Os dois volantes jogavam muito, Magrão, Guinhazul, tendo o D'Alessandro a primeira temporada dele no Inter, e aí o Alex era um atacante, né? Alex e Nilmar, que é o outro meio campista aí, o Edinho, né? O Edinho era o volantão dessa equipe, capitão.
É, esse time perdeu o Tinga, né? Tinha o Tinga e perdeu o Tinga.
É. O time dos quatro zagueiros. Hoje, às 16h, tem muita saudade do esporte pela frente, né, Leonardo? Para a gente reviver aí também, daqui para frente, além desse jogo da Sul-Americana.
Spoiler, para usar um termo moderno, vem saudade de grenais por aí.
Opa!
E já no forno, Grenal do Centenário e Grenal do Século. Te prepara, Debona.
Grenal do Centenário e Grenal do Século. É bom lembrar que são dois julho, grenais diferentes, né?
Julho, dois grenais diferentes. Dois grenais diferentes, claro. Grenal do Centenário, aquele em 2009, vitória do Grêmio 2-1 no Olímpico. Grenal do Século, 89, vitória do Inter 2-1, valia pelo Campeonato Brasileiro de 88. São alguns dos grenais que passarão a ser recuperados nesse mês de julho, que é o mês do clássico, né? Aliás, o dia 18, 111 anos do clássico Grenal. Mês de julho que também tem uma outra data especial. No dia 19, 120 anos do futebol brasileiro. Aniversário do Esporte Clube Rio Grande, dia nacional do futebol, data instituída pela CBF. Então tem muita coisa bacana na programação, muita saudade para a gente trazer ainda mais pela frente, Debona. Enquanto a gente espera, evidentemente, o reinício das competições.
O torcedor da Ponte Preta já superou essa mágoa de que o dia do futebol é em função nossa aqui do Rio Grande, hein?
Há quem diga que em função disso A Ponte Preta nunca ganhou um título, porque a Ponte Preta é um time que vai fazer 120 anos em agosto e que não tem nenhum título profissional. E é impressionante, porque a Ponte Preta tem um histórico de Série B, tanto de Campeonato Brasileiro como de Estadual, tem acessos, só que ela nunca conseguiu um acesso com o título. Sempre foi em segundo, terceiro, quarto, dependendo do regulamento. Então a Ponte Preta, se a gente for no Moisés Lucarelli, tem uma frase lá, o time mais antigo do futebol brasileiro. Em determinado momento, até para trazer essa história, já que tu traz essa provocação, Debona, a Ponte Preta foi reclamar junto à CBF, dizendo que o Rio Grande, em determinado momento, tinha parado. Só que o Rio Grande nunca parou, e o Rio Grande se orgulha disso. O Rio Grande, acho que tem até no estatuto, que não pode parar nunca a atividade de futebol profissional, porque quando isso acontecer, deixa de ser o mais antigo do Brasil. E a CBF foi lá, não só provou que o Rio Grande era o mais antigo, que acabou mediando essa disputa, instituindo o dia do aniversário do Rio Grande como o dia do futebol brasileiro.
Em 2017, a Ponte Preta chegou à final do Campeonato Paulista contra o Corinthians e tinha a expectativa de que a Ponte Preta pudesse ganhar do Corinthians e conquistar o seu primeiro título. E naquela época, o nosso colega Rafael de Vério publicou o seguinte título: a maldição do mais velho impediu o título da Ponte Preta mais uma vez. Porque, aí eu vou ler um trecho do que escreveu o Diverio. O presidente da Ponte Preta, Vanderlei Pereira, apagou a luz da sala, vibrando pela eliminação do Palmeiras na semifinal, classificação para a final, até que enxergou um vulto em um corredor. Era um senhor. E aí chegou esse senhor. Meu nome é Arthur Lawson. O senhor é real? O senhor sabe quem eu sou? Era o fantasma de um dos fundadores do Esporte Clube Rio Grande. E aí o fantasma do Arthur Lawson propôs: apague as mentiras do seu clube, pare de dizer que é o clube mais antigo. Aí o presidente disse: mas como é que eu vou fazer? É o nosso marketing. Lembra o que aconteceu em 77, quando perdeu para o Corinthians também. Ele não aceitou, a maldição valeu e a Ponte Preta perdeu.
Está registrado, então, né?
E tem na cidade, Debona, um time de tamanho equivalente, claro, né? Mas que já foi campeão paulista e campeão brasileiro. Então tu imagina o que a torcida do Guarani não pega do pé do torcedor da Ponte Preta por essa ausência de títulos, que é impressionante mesmo, né? Um time que vai fazer 120 anos. São apenas alguns dias, é menos de um mês de diferença. Se não me engano, é 14 de agosto, aniversário da Ponte Preta, o Rio Grande é 19 de julho.
É isso. 1h54. Sala de domingo na Gaúcha, com Farmácia São João. O inverno chegou e as Farmácias São João estão com ofertas especiais esperando por você. Acesse o site saojoaofarmacias.com.br ou peça uma teleentrega 0800-870-7070. Os produtos Stihl têm tecnologia, potência e qualidade para fazer o seu melhor no campo ou no jardim. Depois das duas, eu quero que o Rodrigo e o Demoliner tragam também informações com relação a negócios. O Inter, por exemplo, anunciou um reforço, um zagueiro barra volante essa semana, para a gente projetar equipes. Está na hora da gente começar a fazer isso também, se efetivamente o Campeonato Brasileiro começar no dia 9 de agosto. E eu quero dar uma atenção também para os nossos ouvintes em seguida, o pessoal que está mandando mensagens. Eu não sei se vocês têm alguma informação, tem uma pergunta de ouvintes, a gente tem informação da situação do técnico Julinho Camargo, que foi internado com Covid, né? Vamos buscar detalhes aqui, eu confesso que não tem atualização aqui, a pergunta do Ricardo Ribeiro de Canoas. O campeão inglês está jogando, está empatando, o Liverpool e o Real Madrid já ganhou o espanhol, hein, Guerrinha? O que as casas de apostas estão indicando?
Eu acho que sim. Acho que sim. O problema é que o Barcelona está longe de ser o Barcelona que nós já vimos. Está com problemas internos. Agora com essa conversa de que o Messi, e quando se fala Barcelona, a gente logo liga o Messi, né? Não é o Barcelona, querendo sair, é porque a coisa não está boa. E quando a coisa não está boa, facilita para o seu grande adversário que, mesmo aos trancos e barrancos, está conseguindo vencer. Hoje foi 1-0, gol de pênalti. Mas vale, está lá no regulamento, vale, gol de pênalti, dá vitória também. E eu acho que não dá mais tempo do Real Madrid tropeçar tanto assim para permitir que o Barcelona seja o campeão espanhol. acho que o título esse ano vai ficar para o Real Madrid, sim.
É, o... a gente não via, estava te ouvindo mais cedo em Esportes ao meio-dia, De Molinar, não via um Barcelona tão torto assim, tão atrapalhado há muito tempo, né? E olha que para ver o Barcelona cambalhando assim é difícil, hein?
Eu acho que foi o Tata Martino. Eu acho que foi o último Barcelona que eu vi que realmente não tinha condições. Claro que daí tinha um impacto, tinha acabado de sair o Pep Guardiola. Tata Martino era um técnico emergente, surgindo depois de uma boa temporada no Newell's Old Boys, mas não conseguiu. Não conseguiu implementar uma boa filosofia. E aí o Barcelona tentou com o Tito Villanova, tentou com o Luis Enrique, com outros treinadores. E agora, com o Saint-Étienne, não está conseguindo jogar um bom futebol. E até é impressionante, até estava citando no Esportes ao meio-dia, o quão difícil é lidar com o vestiário do Barcelona. Por quê? É um vestiário de grandes estrelas, de ótimos jogadores, que se criaram para jogar numa filosofia. E quando uma filosofia acaba não agradando a eles, dificilmente o desempenho acaba aparecendo e acontece o que está acontecendo.
É, Xavi ou Jorge Jesus? Quem vai?
Xavi.
Xavi.
Não, o Jorge Jesus no Barcelona não tem nenhuma chance. Eu até brincava, antes de ele renovar o seu contrato, quando... Ah, olha, estão afim do Jorge Jesus. Não, não, os clubes de ponta da Europa, excluindo os de Portugal, não pensam em Jorge Jesus. Ele já esteve lá, já fez sua carreira lá e nunca foi lembrado para treinar um Barcelona, um Real Madrid, um Bayern, né? Um Manchester, um Chelsea. Não, 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 não. Lá não. Lá ele tem a chance de voltar para Portugal. E eu adi, olha, eu vou ficar muito surpreso se ele trocar o Flamengo pelo Benfica. Eu também andei vendo o Benfica. O Benfica é uma gracinha, o time do Benfica. É muito ruim.
1h50. Qual é a data de fundação da Ponte Preta mesmo, Leonardo da Costa?
14 de agosto de 1900. Eu acho que é 14. Você tem um pouco menos de um mês de diferença para o Rio Grande.
1900. É que teve um ouvinte que comentou aqui sobre o 14 de julho de Livramento. É 1902, 14 de julho, como sugere o nome do clube, né? Então é 2 anos depois. Bom, vem aí na sequência a notícia na hora certa, o intervalo, a gente volta em seguida para a última parte, para a meia hora final do Sala de Domingo, que antecede o pré-jornada e o futebol da Gaúcha, que hoje conta Inter Estudiantes pela final da Sul-Americana. Daqui a pouquinho o Pedro Ernesto vai estar na área também, ele comanda, vai recontar todas essas emoções, torcedor colorado que vai se ligar certamente na programação desta tarde na Gaúcha, uma tarde chuvosa, uma tarde de tempo instável no Rio Grande do Sul. A gente já volta.
Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. 37 cidades gaúchas contestam classificação do estado sobre bandeiras de distanciamento. 5 pessoas ficam feridas após explosão de lareira no norte gaúcho. 3.700 clientes seguem sem luz no Rio Grande do Sul, 5 dias após passagem de ciclone bomba. Valtteri Bottas vence primeiro GP da Fórmula 1 da temporada, realizado na Áustria neste domingo. Tempo instável em Porto Alegre, agora faz 15 graus. O domingo tem pancadas de chuva, vento e descargas elétricas no estado. As temperaturas sobem um pouco mais. A máxima não ultrapassa os 18 graus em Porto Alegre. Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Por isso, lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
Trânsito é tranquilo em Porto Alegre neste início de tarde, sem acidentes em atendimento de acordo com a EPTC. Movimento também é tranquilo nas rodovias gaúchas, sem acidentes graves, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.
Em gauchazh.com.
Motorista preso por provocar acidente com morte em Vacaria é presidente do Sindilojas local.
O presidente do Sindilojas de Vacaria foi preso em flagrante por dirigir embriagado e causar a morte de um homem em um acidente na noite de sábado. Vitor Ziegler estaria dirigindo em alta velocidade e teria perdido o controle do carro, conforme a Polícia Civil. O veículo que ele conduzia atingiu o Fox em que estava o funcionário público municipal Micael Melo Batalha, de 31 anos. Micael foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Ele havia saído de casa para tratar de preparativos da festa de um ano do filho, que seria comemorada neste domingo. Ziegler foi preso por homicídio culposo de trânsito com agravante por embriaguez. A Polícia Civil investiga se ele participava de uma festa com empresários e lojistas antes do acidente. Para a Rádio Gaúcha, Adriana Irion.
5 pessoas seguem desalojadas no Rio Grande do Sul neste domingo, ainda em decorrência do ciclone bomba que atingiu o estado entre terça e quarta-feira. Trata-se de uma família de Itatiba do Sul, no norte gaúcho. As informações foram atualizadas no fim da manhã pela Defesa Civil Estadual. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 8 da noite. Para a Rádio Gaúcha, Francine Silva.
Teleentrega Farmácia São João. Faça suas compras sem sair de casa. Mais comodidade e segurança para você. Acesse saojoaofarmacias.com.br e faça seu pedido. Ou ligue 0800 870 7070. Teleentrega Farmácia São João. Anote aí 0800 870 7070. Ou acesse saojoaofarmacias.com.br. Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Antes de olhar para frente, você precisa olhar para dentro, desafiar-se e buscar o seu melhor. É por isso que a Pegada trabalha para criar modelos que acompanham você em cada conquista. Uma coleção com conforto, design e qualidade, de quem produz calçados com atenção em cada detalhe. Acesse pegada.com.br ou peça o seu nas melhores lojas do país. Calçados Pegada, a marca da conquista.
Os produtos Stihl estão com você para fazer seu melhor, no campo ou no jardim. Oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada, com técnicos treinados pela própria fábrica. E para você fazer o melhor negócio, ainda tem garantia de 2 anos e peças de reposição originais por até 10 anos após o modelo sair de linha. Escolha Stihl e leve a confiança que só a marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Stihl, com você para fazer o seu melhor.
Para cuidar da saúde, hoje todo mundo tem que ficar em casa. Mas e se precisar de uma consulta médica? Pensando nisso, a Unimed Porto Alegre está lançando o seu serviço de telemedicina. É o Meu Médico Online. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Basta ter um celular ou computador com câmera. Para saber mais, acesse nosso site ou aplicativo e clique na área do Meu Médico Online. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. E esse é o plano.
Duas horas, 5 minutos, de volta com o Sala de Domingo na Gaúcha. Vamos para a parte final do programa com o Stihl, com você no campo e no jardim. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Nova farofa pronta Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa. Conquistar vem de dentro, calçados pegada a marca da conquista. Conheça Meu Médico Online, a telemedicina da Unimed Porto Alegre. É, vi que alguns ouvintes trazem alguns questionamentos e no início do programa a gente falou sobre bandeiras, bandeira vermelha em Porto Alegre, metade do estado, o que isso representa para o futebol, e a gente pontuou que se for levado em conta o critério da bandeira não vai ter futebol. E aí algumas pessoas perguntaram sobre bandeira preta. O que acontece? O modelo de distanciamento controlado que leva em conta a cor de bandeira é o modelo do estado. O que acontece é que algumas prefeituras, ou a prefeitura de Rio Grande, tendo em vista o crescimento nos casos, está adotando por conta própria algo parecido nesse sentido e está implementando medidas como se fosse uma bandeira preta. Alguns podem ter a interpretação que o prefeito Marquesan fez sexta-feira em Porto Alegre é uma bandeira preta. Olha, não chega a ser um lockdown, ninguém está proibido de sair de casa, não há aquela questão do limite da distância que a gente pode e deve sair de casa, mas são restrições mais duras, pesadas, fechamento de parques, da orla do Guaíba. O que a gente pontuou é que se o critério das bandeiras, que é o que impede a volta dos treinamentos, for levado em conta no futebol até o final, aí sim não vai ter futebol. Porque se a tendência é que nós tenhamos mais duas semanas de bandeira vermelha. É o que se apresenta de cenário. E se isso for levado em conta, bom, aí não vai ter gauchão, né, senhores? Aí não vai ter mesmo.
Se for levado o protocolo... Se tiver o protocolo das bandeiras, não tem, né, Guerra?
É, eu acho que não. Porque o problema não tá localizado em Porto Alegre. O problema está localizado no interior. Né? Os clubes do interior, além de todas as dificuldades, porque alguns até desmancharam elenco quando a bola parou, com dificuldades financeiras para manter jogadores, essas coisas todas, eles agora também estão sofrendo com a pandemia. Eu volto a dizer, o Caxias teve 3 infectados essa semana, né, que a gente tem notícias. E o que, que significa isso? Significa que os clubes, não tendo rebaixamento, eles não estão tão interessados assim que o gauchão tenha prosseguimento. Por quê? Porque vão gastar. Mas tem outras competições. Muito bem. Mas as outras competições podem esperar um pouco mais. O gauchão tu vai ter que te apressar, contratar agora. E como é que tu vai, sei lá, como é que tu vai resolver esse problema? Eu quero um jogador que está lá no norte. Como é que está o jogador? Ele pode vir? Ele está em condições normais? Enfim, tem uma série de detalhes que me levam a ter quase a certeza, eu sou um cara que gostaria muito que a bola estivesse rolando, de que o gauchão não vai acontecer. O que, que a federação vai tomar por base, se vai declarar o Caxias campeão ou não, isso eu não sei. Mas eu acho que o gauchão esse ano já foi para o espaço.
Por falar em Caxias campeão, hoje pela manhã a gente ouviu a opinião de colegas aqui da casa, e há uma divisão. Guerrinha entende que não. Se não tem rebaixamento, caso não haja tempo para terminar o campeonato, ninguém é campeão. Rodrigo, qual é o teu entendimento sobre isso?
Só um detalhe, parece, eu não sei, eu estou dizendo uma coisa que me falaram, eu não fui constatar se era verdadeiro ou não. Que precisa, para declarar o Caxias campeão, unanimidade. Bom, teve uma entrevista essa semana do presidente do Brasil, numa Rádio Pelotas, dizendo...
Rádio Pelotense.
Olha, isso, não vai ter rebaixamento, então não vai ter campeão. Então, se tem que ser unanimidade, o Caxias não vai ser declarado campeão.
O presidente Ricardo Fonseca do Brasil já declarou o voto. Diz que o Brasil, se for necessário, votará contrário a isso.
Eu concordo com o Guerra, concordo com o presidente do Brasil. O Caxias está de parabéns pela campanha até agora. Mas nesse ponto eu sou muito pela legalidade, Debona. O campeão é, segundo o regulamento, quem ganha a final do campeonato ou quem ganha os 2 turnos. O Caxias até agora ganhou 1 turno só. Ganhar 1 turno não é o mesmo que ser campeão gaúcho. Imaginem, para a gente entender o quanto isso é polêmico e complexo. Se o Grêmio tivesse vencido o primeiro turno, tivesse vencido o Caxias, Grêmio campeão do turno, Inter dono da melhor campanha, quem seria o campeão? Imaginem a confusão, imaginem a briga. E acho que o que vale para Inter, para Grêmio, para Caxias, para Juventude, para qualquer um, é o mesmo. Então, por uma questão de legalidade, de cumprimento ao regulamento, eu seria contra declarar o Caxias campeão na caneta, e acho que o próprio Caxias não quer isso. O Caxias, a todo momento, diz através da sua direção, o presidente Paulo César Santos, que quer ser campeão no campo. Sobre a questão das bandeiras, vale lembrar que, se a gente olhar o texto do modelo do distanciamento controlado, a bandeira vermelha não permite treinos nem da forma como eles estão ocorrendo nos CTs de Grêmio Inter, com grupos de 5 a 6 jogadores, não permite. Na bandeira vermelha, só pode atendimento individualizado, um atleta por vez. Só que, em função dos protocolos de Grêmio Inter, se abriu uma exceção ou se colocou uma regra diferente à margem das bandeiras para que Grêmio Inter possam treinar. A mesma coisa poderia ocorrer com treinos com contato físico. Todo mundo testado? É algo, pelo menos é nisso que a dupla aposta.
De Moliner, se terminar o gauchão, hein? Se não for possível terminá-lo em campo.
Olha, Debona, é uma situação muito complicada. Eu vou recordar o que o próprio presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, falou no Sábado Esporte, também no Show dos Esportes, durante essa semana. E o Rodrigo e o Guerrinha foram muito felizes na colocação. É regulamento. O regulamento prevê que o que o Caxias conquistou foi uma vaga para disputar a final do Campeonato Gaúcho, ao vencer o primeiro turno do Campeonato Estadual. Então, por mais que tenha sido a única final que tivemos disputada até o momento no Campeonato Gaúcho, ele foi o campeão do primeiro turno, que dá direito à disputa da final. Então, difícil de dar para o Caxias esse título. Por mais que eu pense, bom, para finalizar e coroar um campeão, esse campeão tem que ser o Caxias, porque ganhou, de fato, o primeiro turno em campo. Pelo outro lado, tem que pensar pela questão de regulamento, justamente para não virar bagunça, que já que não teremos rebaixados, não tem um campeão.
Leonardo?
Ah, fecho com o pensamento de que não tem que dar o título, não. É o campeonato que, se não for retomado, ele vai ficar naquele asterisco de o Caxias vencer o primeiro turno, vai ficar aquela menção honrosa, mas vai ficar na excepcionalidade, assim como muitas coisas nesse ano de 2020. Eu acho que o título em si, para computar Caxias bicampeão, duas vezes campeão gaúcho, não. Fica aquela menção honrosa e aquela lembrança de que o Caxias foi quem se destacou no campeonato que não terminou. Tem um time que não quer o título para o Caxias, viu, Debona? O Guarani de Bagé, que é o terceiro maior vencedor do gauchão, o único que ganhou duas vezes.
É verdade. Rodrigo Oliveira, quem é o novo reforço do Inter anunciado essa semana? O Matheus Jussa, hein?
O Matheus Jussa foi contratado do Oeste, do interior de São Paulo. Ele joga como volante no Oeste, mas o técnico Eduardo Cudê gostou dos vídeos e quer utilizá-lo como zagueiro. E por essa razão ele foi contratado. Ele é canhoto. A ideia é que ele seja um reserva do Vitor Cuesta. E aí tem um ponto muito importante sobre algo que é uma ideia do técnico Eduardo Cudê. Zagueiros que saibam sair jogando com qualidade. Vale lembrar que o Cudê desmanchou uma das melhores duplas de zagas do país, Rodrigo Moledo e Cuesta. Por quê? Porque ele entende que o Bruno Fuchs sabe sair jogando melhor do que o Moledo. E não teve nenhum receio em tirar o Moledo e botar o Bruno Fuchs, que é garoto, em um Grenal de Libertadores, por exemplo. O técnico Eduardo Cudê passou a utilizar o volante Zé Gabriel como zagueiro, porque ele entende que o Zé Gabriel pode render melhor ali e dar uma saída de bola de qualidade. E agora, em vez de utilizar os garotos da base, como o Carlos Eduardo, o Pedro Henrique, o Thiago Barbosa, que até desceu para o Sub-20, o Cudê preferiu pegar um volante do Oeste e transformar em zagueiro. Essa contratação mostra o quanto o Cudê valoriza a presença de zagueiros com qualidade na saída de bola, o que no entendimento do Cudê é o caso do Bruno Fuchs, é o caso do Vitor Cuesta, e o Matheus Jussa chega para ser uma opção para o lado esquerdo da zaga se o Vitor Cuesta eventualmente não puder jogar.
Eu conversei, Debona, com o Rodrigo Caetano durante a última semana justamente para falar sobre a vinda do Matheus Jussa para o Internacional. Primeiro, pela questão financeira, pelo molde do negócio que foi feito, o Internacional não tem impacto financeiro nessa contratação, o jogador veio sem custos, obviamente arcará com os vencimentos mensais, com o salário deste atleta e ao fim deste período de empréstimo por uma temporada. Caso o Internacional deseje, tem a opção de contratar em definitivo este atleta. E ele explicou também como foi todo o trâmite principalmente na, não na negociação, mas em si no pedido. O Coudet solicitou esse jogador citado pelo Rodrigo para ser uma espécie de reserva do Victor Cuesta. Através do CAPA, que é o Departamento de Prospecção de Jogadores do Internacional, com base na análise de desempenho, o Internacional ofereceu para o Coudet uma lista de nomes e, a partir dos nomes, em conjunto com todo o departamento de futebol, houve uma reunião, uma conversa, e se chegou no nome do Matheus, justamente por ele preencher essas características citadas, de ter uma boa marcação, podendo ser zagueiro, e a saída de bola, a troca de passes, que ele tem como característica por jogar de volante, mas será recuado como zagueiro. Então foi um pedido, a solicitação de um reforço, mas que passou por todo o departamento de futebol do Internacional a escolha de Matheus Jussa, de 24 anos.
Qual é a atualização e a situação de momento e o que o Inter espera do Rodrigo Dourado, hein?
Ele está liberado do departamento médico, faz trabalhos físicos de retreinamento para readquirir a condição física antes de treinar com o grupo. Está perto de voltar a treinar com o grupo sem restrições, mas como ele ficou muito tempo parado, mais de um ano, creio que vai demorar ainda para ele ser utilizado, viu, Debona?
Eu não sei como. Eu estou tentando lembrar o nome do menino, aquele que se destacou na zaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior, se ele não vai para o final da fila de novo agora, que é o.
Pedro Henrique?
Pedro Henrique, né? Com essa contratação, Guerrinha. Um menino da base, em princípio, bem promissor, né?
Esse novo contratado é pé esquerdo, pelo que eu apurei, né? O Inter precisa de um jogador para a reserva do Cuesta. Eu não acredito que o Inter tenha contratado um volante. O Inter contratou um zagueiro. Mesmo que ele tenha começado e tenha se sobressaído como volante. Mas eu acho que ele vem para o Beira-Rio para jogar como zagueiro. E eu vejo assim, ele no início vai ser um reserva, nada mais do que isso. Né? Depois a gente vai ver o que acontece. Eu acho que no futuro ele até pode ser visto aí como uma solução para quando o Cuesta não puder jogar e tal, mas eu não vejo, nesse momento, que o Inter tenha contratado um jogador para ser titular. Não é isso. O Inter contratou um jogador para grupo, porque entende que daqui a pouco o Cuesta pode ter, sim, alguma dificuldade, cartões, lesões, e falta esse jogador. Dá para botar Moledo e Fux junto? Dá para botar, mas fica torto. Então, mas o que o Inter está precisando contratar, acima de tudo, é um centroavante reserva. Por quê? Porque, não que o Gustavo teve aqui uma passagem muito rápida, né, e nada satisfatória, não vai deixar nenhuma saudade. Mas o Inter precisa contratar um jogador para ficar na reserva do Guerreiro, e um jogador diferente do Guerreiro, eu entendo, um jogador de mobilidade, de velocidade, para que o Inter tenha a segunda opção e até nas horas difíceis possa colocar os dois juntos. Aonde está esse jogador? Bom, aí não é comigo, aí são com esses meninos aí da reportagem que vasculham o mundo atrás desses nomes, e eles podem sugerir. Mas certamente o Inter está de olho nesta contratação que está fazendo falta.
2h19, nós temos mais um intervalo para fazer, o último aqui no Sala de Domingo, para voltarmos em seguida com as considerações finais, com a parte final do programa, que vai até as 14h30, porque depois tem o pré-jornada aquecendo para Inter e Estudiantes. Intervalo e já voltamos.
O dia a dia dos profissionais de saúde que estão cuidando dos pacientes infectados pelo coronavírus.
Trabalho há 18 anos em UTI e nunca tinha vivenciado um momento de tanta ajuda mútua.
Contado pelos protagonistas.
Apesar das máscaras, das proteções, eles nos olham nos olhos, eles trocam as angústias, eles entendem o nosso trabalho.
Diário do Fronte, diariamente no Gaúcha Mais e em gauchazh.com.
As Noites da Gaúcha tem muita informação.
O Estúdio Gaúcha traz os destaques do dia, as informações da noite com entrevistas, análises, comentários e a projeção do que será notícia no dia seguinte. Te liga também para conferir as novidades do esporte.
Estúdio Gaúcha, jornalismo e esporte juntos no fim de noite da Gaúcha, às 10 horas, com Marcelo Debona.
Informação e opinião com dinamismo e agilidade.
A situação da dupla Grenal melhorou bastante. Pedro Ernesto Denardin.
Dupla Grenal.
Os três disputam duas vagas.
Desconforto muscular será reavaliado hoje na representação com cinco jogadores mais ofensivos.
Futebol nacional e internacional.
E informação da BBC.
E a sua participação.
Esportes ao meio-dia com Felipe Gamba. Gaúcha, a fonte da informação.
Estamos de volta, 2 horas 21 minutos, Unimed Porto Alegre, Pegada, Santa Massa, Farmácia São João e Stihl. No mundo do futebol, ontem o técnico Vanderlei Luxemburgo divulgou um vídeo confirmando que está com coronavírus, que está com a Covid, disse estar assintomático, sem dores e tranquilo. Mas a notícia aqui em Porto Alegre não é boa, nós temos a confirmação de mais uma morte pela Covid. Francine Silva, boa tarde.
Boa tarde, Debona. Isso foi confirmado pela Secretaria Municipal da Saúde. Neste momento, mais uma morte por coronavírus em Porto Alegre. Trata-se de uma mulher de 55 anos que estava internada no Hospital Vila Nova desde o dia 11 de junho. Ela morreu na última sexta-feira, mas o óbito foi informado neste domingo para a Secretaria Municipal. A paciente tinha doença cardiovascular e era tabagista. Com isso, a capital gaúcha contabiliza 115 mortes pela doença. Lembrando que no estado são 715 óbitos.
Obrigado.
Deixa eu dar uma notícia boa, então.
Boa, vamos nessa, guerra. Importante.
Posso dar uma notícia? É boa. Bom, até para saciar a curiosidade de um ouvinte que perguntou aí no bloco anterior como é que estava o Julinho Camargo. O Julinho se recupera muito bem. Hoje, inclusive, deve ir para o quarto. Né?
Aí está a notícia. O Julinho Camargo... olha, não foi não só um, vários ouvintes aqui encaminharam essa pergunta aqui no nosso WhatsApp. Que bom que o Guerrinha traz essa notícia da recuperação dele. 2h23, o inverno chegou e as farmácias São João estão com ofertas especiais. Esperando por você. Acesse o site sãojoãofarmácias.com.br, sãojoãofarmácias.com.br, ou peça uma teleentrega 0800-870-7070. Tem uma data limite para o Grêmio decidir e pegar o ônibus para Criciúma, hein, Demoliner?
Olha, eu acredito que seja o fim desta semana, viu, Debona? Principalmente porque se trabalharmos com a data do dia 9 de agosto como a retomada do futebol, o Grêmio planeja viajar para Criciúma 15 dias antes da reestreia. O que representa isso? O Grêmio iria no fim de semana do dia 25 e 26 de julho, que seria a data limite para a retomada do Campeonato Gaúcho. Por que, então, estou falando que ao fim dessa semana será definido, será definitivo? Porque caso o Campeonato Gaúcho retorne no dia 26... o Grêmio espera retomar as atividades coletivas, no dia 13. E aí o limite para iniciar esses trabalhos, para ter essa confirmação, seria na próxima sexta-feira, no dia 10. Então, podemos trabalhar com duas datas, referentes ao gauchão e referente ao campeonato brasileiro. Se o gauchão for retomado no fim do mês, no dia 26, o Grêmio deve iniciar as suas atividades no dia 13, contando, portanto, 15 dias, de 10 a 15 dias de preparação coletiva. Se a data for o Campeonato Brasileiro, dia 9 de agosto, o Grêmio deve viajar para Criciúma, porque não poderá treinar aqui no fim de semana do dia 25 e 26 de julho.
No aguardo dessa definição importante aí da próxima semana. Nós temos, portanto, dentro do calendário, nós citamos... O futebol cearense poderá voltar em breve. Hoje o presidente do Fortaleza concedeu uma entrevista pela manhã aqui no Domingo Sport Show. Há um otimismo para a volta para daqui... para outra semana, não nessa agora, na outra. 10 dias. Santa Catarina retomando, volta agora na quarta-feira com os jogos das quartas de final do catarinense. Estimativa do gaúcho para 26 de julho. O paulista está mais atrasado nesse sentido. E o Carioca já terminando hoje com os jogos da semifinal da Taça Rio. essa é a volta gradativa
Mineiro,
do futebol.
E o Atlético Mineiro, como é que está? O Atlético Mineiro. Belo Horizonte está numa situação complicada, né?
É, e o prefeito Calil batendo pé, dificultando bastante as coisas, né? Por entender que ainda não é o momento em Minas Gerais.
Foi para ti a entrevista do Calil, não foi, Debona?
Foi, já tem, deve ter um mês já, né?
É, um mês, ele disse, por mim o futebol não volta em 2020.
Ele disse que falar em volta do futebol é coisa de débil mental.
Isso.
Isso ele disse na época dessa entrevista, né, Debona? Foi que mês, exato, lembra?
Ah, deve ter uns...
Será que não foi? Será que não foi um recado para a CBF? Não é um recado lá para a CBF?
É, pode ser, mas a CBF não está abrindo mão muito dessa data, né? Prevista aí para 9 de agosto. Senhores, temos aí 3 minutinhos, algo mais a acrescentar? Estamos indo para casa já para ouvir o Gabardo, destaque, Gamba. Destaque final.
Um destaque, Debona, para a volta da Fórmula 1, tão distante de nós brasileiros, né, nos últimos anos, mas que de alguma maneira faz parte assim, daquele contexto do mundo esportivo, de um grande evento, especialmente nos domingos. Então hoje voltou a Fórmula 1 com o Grande Prêmio da Áustria, uma temporada que será completamente diferente, com corridas se repetindo nos mesmos países, possivelmente sem a presença do Grande Prêmio do Brasil nesse ano, mas já dá assim, uma esperança de um retorno a uma nova normalidade, que não é aquela mesmo, não teve público hoje, por exemplo, mas faz parte daquela retomada de um mundo esportivo um pouco mais próximo do normal.
Maravilha. Com produção... Diga, Demolina.
Para fechar, então, destaque final, Alexandre Calil, a declaração foi no começo do mês de maio. Vai fechar dois meses já, então. Fechará 2 meses.
E ainda, a pandemia faz a gente se perder
no tempo.
Se
diga, é bom que se diga que quando ele deu a declaração, Minas Gerais não estava com o quadro atual, né? Que tá muito feia a coisa lá, né? Os hospitais estão com a capacidade toda ela tomada, os casos aparecendo todos os dias, crescente. Então, se ele já falou isso lá, imagina o que esse homem iria falar hoje. Hoje ele não ia terminar, hoje ele ia furar a bola, né? Não tem bola.
Abraço, Guerrinha, obrigado.
Obrigado, bom domingo para todo mundo aí.
Leonardo Acosta, sempre um privilégio ouvi-lo. Grande abraço, obrigado.
Uma grande honra, abraço, Debona.
Valeu, Rodrigo Oliveira.
Valeu, abraço, Debona e amigos.
Douglas Demoliner.
Prazer, abraço a todos.
Que esteve na produção do programa com a equipe técnica do Paulo Fernando Rodrigues, do Gladimir Menezes e do Rudinei Raugus. Muito obrigado a todos pela parceria, companhia e audiência. Na sequência, pré-jornada com Felipe Gamba. Tchau!
Sala de Domingo. Parceria Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Pão de Alho Santa Massa, Farmácia São João e Stihl.